Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Está no ar mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, podcast que você pode compartilhar com quem você quiser, onde você quiser. Temos aí WhatsApp, temos várias redes sociais, opção que não falta para você copiar o link e compartilhar com quem você quiser. Assunto de hoje, o nosso tema de hoje é polêmico, então vale a pena compartilhar para quê? Para você gerar aquela polêmica na tua roda de conversa também.
Naquele bom dia família que você manda no grupo,
rapaz,
né, Tayana? Aquele bom dia família. Se aproveita, joga o link.
Manda assim, bom dia família, tá sabendo da última?
É verdade, ó. Joga lá e compartilha o conteúdo e aí vai gerar aquele debate que é sempre muito importante, claro, sempre com muito conteúdo, com veracidade, com muita verdade. A gente faz aqui esse trabalho que é de jornalismo profissional, dividindo aí com a sociedade informação confiável. É o Jabuticaba Sem Caroço aqui da Sputnik Brasil. Tayana de Oliveira.
Hoje vamos falar sobre a denúncia contra a Transparência Internacional, que está sob investigação por parte do Supremo Tribunal Federal por suspeita de improbidade administrativa e desvio de recursos públicos.
Pois é, Tayana, o ministro Dias Toffoli determinou medidas para apurar se houve a alocação de valores a essa organização. O ministro ordenou que a Procuradoria-Geral da República envie documentos relacionados ao caso e autorizou o Tribunal de Contas da União e também a Controladoria-Geral da União a investigar a destinação dos recursos. Para entender melhor essas acusações, a gente vai conversar com o nosso primeiro convidado de hoje.
Mais uma Jabuticaba.
Conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, o advogado Fernando Rideu Lacerda, que representa o deputado federal Rui Falcão, juntamente com o advogado Marco Aurélio de Carvalho, nessa ação que tramita, agora que está no Supremo Tribunal Federal, essa ação que investiga a Transparência Internacional. A gente tem falado aqui no Jabuticaba Sem Caroço a respeito desse assunto, a Transparência Internacional, que é responsável por avaliar, por fazer índices de avaliação da corrupção em vários países, está sendo investigada justamente por corrupção, por improbidade administrativa, desvio de recursos públicos. Doutor Fernando, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui à Sputnik Brasil. Tudo bem?
Eu que agradeço o convite. Uma alegria estar aqui com vocês hoje.
A gente gostaria de saber a respeito de detalhes dessa ação movida pelo senhor, pelo doutor Marco Aurélio Carvalho, pelo deputado Rui Falcão. Ela está, nesse momento, no Supremo Tribunal Federal. Enfim, o que motivou essa ação? E ela ocorre, por coincidência, dias após a divulgação desses dados do Índice da Percepção da Transparência, que coloca o Brasil numa posição desfavorável, em queda em relação ao nível de corrupção, né? E é uma avaliação que é feita através de instituições convidadas pela Transparência Internacional. A gente, num outro momento, fala a respeito de critérios, né? Mas a gente queria saber a respeito da motivação dessa ação, tem relação aí com a Operação Lava Jato. Conta um pouco mais pra gente.
Veja, me parece que a primeira coisa que a gente precisa destacar aqui é que isso foi fruto de um trabalho nosso no início de 2021, tá? Então, nós entramos com essa ação, em nome do deputado Rui Falcão, no dia 28 de fevereiro de 2021. E essa ação é fruto de um trabalho de pesquisa nosso, né? A minha tese de doutorado, inclusive, ela tem como fundamento o processo penal de exceção, que eu coloco, que eu nomeio aí como processo penal de exceção, como sendo a manipulação do processo penal para fins de perseguir inimigos políticos. Então, essa dinâmica, né, foi sendo desvelada ao longo dos últimos anos, que houve na Operação Lava Jato, já era a nossa suspeita. A minha tese de doutorado ela começa em 2016, que vai de 2016, defendo em 2019. Então, veja, durante a pesquisa, muitos elementos ali que marcam, que caracterizam o processo penal, o desvirtuamento do processo penal. Porque para que serve o processo penal? O processo penal serve para reconstruir historicamente um fato e, a se confirmar a materialidade e a autoria delitiva, aplicar a sanção criminal. E é para isso que serve o processo penal, para que se reconstrua historicamente o fato, fornecendo-se todas as garantias ao acusado para que possa se defender. Esse modelo ideal, essa concepção ideal de processo penal, foi sendo desvirtuada nos últimos anos, e eu aponto como marco inicial desde lá do Mensalão, para fins de persecução de uma ideologia de um grupo político. Essa que é a verdade, certo? Então, a gente foi colhendo elementos aí, e um dos elementos, né, é essa engrenagem que opera entre Ministério Público Federal, Polícia Federal, Justiça Federal, mas também mídia, setores importantes e hegemônicos da mídia, da grande imprensa, e organizações internacionais. Então, a partir dessa dinâmica, destrinchando essa dinâmica, a gente começa a perceber uma participação, no mínimo, inusual da transparência internacional. Isso mediante acesso a documentos públicos, né? Memorandos trocados entre a Transparência Internacional e a Força-Tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal. A partir dessa análise, a gente começa a perceber uma relação, no mínimo, estranha. Por quê? Porque o que tem a ver, né? O Ministério Público está lá, ele vai fazer um acordo, seja via consensual fazendo um acordo, seja via contenciosa num processo judicial criminal, vai obter uma reparação de um dano causado ao erário, certo? Vai reaver valores. Beleza. Tem a ver uma ONG internacional palpitar sobre a destinação desses valores. Isso por si só já era algo que chamava atenção, né? Veja, primeiro que o Ministério Público ele está como parte, ele está representando a União. Esses recursos não são do Ministério Público Federal. Assim como quando um advogado obtém um provimento favorável e ganha uma indenização para o seu cliente, a indenização não é do advogado, é do cliente. O Ministério Público Federal não é titular desse dinheiro. O titular desse recurso é a União. Certo? Seja via judicial, contenciosa, seja via consensual. Então, a Transparência Internacional, uma ONG com sede na Alemanha, palpitar sobre o dinheiro que é da União, isso sempre nos pareceu muito estranho, muito esquisito. Mas a isso somam-se outras coisas. Em primeiro lugar, quando surge aí a spoofing, né, a vaza-jato, e a gente verifica que havia uma comunicação intensa entre pessoas dessa ONG e procuradores falando abertamente sobre a gestão de recursos bilionários que pertenceriam à União. Então, veja, isso já é de cara, né? Então, soma-se aos memorandos oficiais uma conversa paralela entre essas pessoas, mencionando Transparência Internacional, mencionando a Amarribo, mencionando a FGV também, e uma coisa, por que esses caras estão palpitando aí, né? Então, eles estão falando abertamente sobre a gestão desses recursos. E aí, como última peça para montar esse quebra-cabeça, no final de 2020, o então Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele vem e explicitamente, né, formalmente, registra lá sua manifestação, um memorando, e manifesta a reprovação à atuação da Transparência Internacional, e ele coloca lá que é evidente que uma organização privada iria administrar a aplicação de recursos de 2,3 bilhões previstos no acordo de leniência. Ele coloca lá que a Transparência Internacional é uma ONG internacional sediada em Berlim, que não teria sentido uma ONG internacional palpitar num dinheiro, opinar, de alguma forma influenciar na gestão de recursos da União. Então, sim, a partir dessas três peças, então, primeiro de uma pesquisa nossa em fontes públicas, em troca pública de memorandos entre as instituições, segundo, material da operação spoofing, né, vaza-jatos, diálogos dos procuradores, e terceiro, a manifestação do PGR, que no final da sua manifestação coloca ali claramente que esse dinheiro deveria ir para o Fundo Nacional de Direitos Difusos e não por uma conta em que o Ministério Público Federal e ONGs decidissem sobre a destinação dessa indenização, desses recursos bilionários, digo novamente. Então, é a partir dessa inquietude e da reunião desses elementos todos que a gente vai montando um quebra-cabeça e apresenta ao STJ em 2021 essa ação em nome do deputado Rui Falcão.
Agora, o ministro Dias Toffoli, né, recentemente acabou retirando o sigilo dessa ação. É como que o senhor e o outro advogado também envolvido nessa ação enxergaram essa atitude?
Com muita naturalidade e inclusive com, digamos, uma satisfação de ver que o ministro está dando transparência a esse processo, né? Então, esse processo, como que ele vai parar no Supremo? É uma outra questão que a gente pode detalhar aqui. Essa ação, inicialmente, ela é dirigida ao STJ, tá? Nós endereçamos isso em 2021 ao STJ. E por quê? Porque havia a possibilidade de participação de procuradores da República, né, de subprocuradores gerais da República, procuradores que oficiam perante tribunais superiores, né, segunda instância. Então, diante disso, o foro na nossa avaliação inicial seria o STJ. Isso foi em 2021, né? E de lá para cá, o próprio Ministério Público Federal opinou que esse processo deveria ser enviado ao Supremo por conta da conexão, né? Uma questão de competência aí, né? Haveria conexão com outros assuntos relacionados à reclamação 43.007, que tramita ainda lá no Supremo. Então, esse processo vai ao Supremo fruto de uma manifestação do próprio Ministério Público Federal. E aí me parece a decisão do ministro Toffoli é absolutamente acertada, primeiro por cobrar explicações e cobrar a vinda de informações. Nós temos que, em primeiro lugar, entender, compreender a dinâmica de tudo isso que foi feito. Ah, a Transparência Internacional diz aí, ah, mas a gente não teve gestão efetiva sobre recurso. Ok, vamos ver se não teve mesmo, mas ainda que não tenha tido, o simples fato de planejar, de tentar, de organizar essa que foi frustrada, talvez, gestão de recursos, isso já é um fato para ser investigado, sim. Então, a gente precisa conhecer efetivamente qual foi o papel e quais foram os interesses aí desses agentes todos nesse processo de discussão sobre a gestão de recursos bilionários. Me parece sim, então, em primeiro lugar, que o ministro Toffoli acerta, né, cobrando a vinda dessas informações, e acerta dando aí sim transparência para isso, porque não há razão para ter sigilo, né? São recursos da União, é o erário, é o dinheiro público. Então, me parece que sim, é uma questão que exige aí transparência e conhecimento de todos.
E a partir dessa publicidade da ação, né, enfim, do fim do sigilo imposto pelo STF, né, por meio do ministro Dias Toffoli, também há o desencadeamento de outras investigações, como, por exemplo, a gente tem no CNJ agora, que está investigando a atuação da Transparência Internacional nesse acordo de leniência da JIF, enfim, nessa gestão desse dinheiro, dessa retomada por parte do poder público desse dinheiro, né, dos cofres públicos desse dinheiro, mas através da Transparência Internacional, né? Na sua avaliação, houve uma tentativa, então, de atribuir superpoderes a uma instituição que se pretende supranacional, na tentativa de se mostrar acima do bem e do mal. Essa, basicamente, é a avaliação do senhor, do advogado, do Dr. Marco Aurélio Carvalho e também deputado Rui Falcão, ao mover essa ação, uma tentativa de atribuir superpoderes a uma instituição que, em tese, deveria apenas acompanhar esse tipo de movimentação através de monitoramento das ações da polícia, enfim, das notícias que surgem na imprensa. A atuação da Transparência Internacional, ela transpôs alguns limites?
Veja, essa e algumas outras ONGs, né, e outras instituições vieram na última década se beneficiando de um discurso anticorrupção que, na verdade, retoricamente, ele é muito correto. Ninguém defende a corrupção. Eu não conheço ninguém que defenda corrupção, né? É uma bandeira que unifica. Se falar, somos a favor dos direitos humanos, né? Uma coisa que unifica. Somos contra a corrupção. Obviamente, todos aderem a prioristicamente a uma manifestação dessa natureza. Mas isso foi, na última década, sendo manipulado e sendo apropriado para combater determinados inimigos especificamente apontados e identificados a um projeto de soberania nacional, de soberania popular, e que atuaram efetivamente, né, contra, resistindo contra pressões internacionais, como ficou claro na questão do pré-sal. Então, veja, esse grupo político e tudo aquilo que lhe dá legitimidade, seja setores da academia, da universidade, intelectuais, seja setores da comunicação, né, jornalistas, que não estão alinhados a esse projeto, a esse projeto que só serve ao capital, advogados, professores, empresários que eventualmente financiavam os políticos identificados com o espectro à esquerda. E toda essa estrutura foi rotulada como corrupta. Então, a pretexto de se combater a corrupção, se combateve na última década uma ideologia, um projeto de Estado. Então, isso ficou muito claro. E como o mote, como o rótulo, a roupagem para essa perseguição é o combate à corrupção, essas instituições que se dizem contra a corrupção surfam essa onda. E surfam, muitas vezes, alegando, né, a propósitos louváveis e públicos, mas para benefício pessoal. Então, é isso que a gente vê, e a gente vê isso especialmente nos diálogos da Spoofing, quando não estão sob os holofotes. Né? Nos memorandos se fala muito em combate à corrupção, projetos de integridade, mas no privado, quando eles falam, eles querem efetivamente contornar o controle do TCU, por exemplo, né? O Tribunal de Contas da União. Por quê? Porque, veja, qual que era o sentido de um acordo nessas circunstâncias? Era celebrar um acordo para reparar um dano e esse recurso ingressar nos cofres da União para que a União decida como usá-los. Ao invés de fazer isso, né, de criar essas obrigações, eles criaram aí, em alguns momentos, obrigações de fazer e não de pagar. Ah, não, ao invés de pagar, ele vai investir em projetos de integridade, de projetos de educação contra a corrupção. Só que a grande pergunta que fica é, quem que vai executar esse projeto? Quem que vai decidir sobre quais são esses projetos? E aí burla-se o controle do TCU, desvia-se do controle do TCU, que é quem, né, o Tribunal de Contas da União, quem efetivamente fiscaliza as verbas, o emprego das verbas da União, para as mãos de sabe-se lá quem. Né? E a gente sabe, e a gente visualiza nas mensagens o interesse em gerir esse recurso. Então, é grave e é fruto desse processo que não começa na Lava Jato, né? Começa no Mensalão, se agrava nas jornadas de junho de 2013, aqueles protestos que foram, de todo modo, manipulados e rotulados por uma bandeira de anticorrupção, passa pela Lava Jato, passa pelo impeachment de Dilma, passa pela prisão de Lula, passa não só pela prisão, mas pelo silenciamento de Lula, além de preso, não pôde dar entrevista, não pôde participar de nenhuma forma no processo eleitoral de 2018, e tem o seu ápice na eleição de Bolsonaro. Então, claramente é um processo político, claramente é um desvirtuamento do processo penal para fins ideológicos.
Doutor Fernando Rideu Lacerda, desde já agradecendo a sua participação aqui conosco na Sputnik Brasil, no Jabuticaba Sem Caroço. Para a gente finalizar, queria saber a opinião do senhor a respeito, a gente falou no começo dessa avaliação da transparência internacional sobre o governo, enfim, há muitas opiniões a respeito de enviesamento dessa avaliação. O senhor acha que esse enviesamento, essa avaliação, essa, entre aspas, má vontade na avaliação nesse índice de percepção de corrupção, por exemplo, que o Brasil aparece numa posição inferior na comparação com outras avaliações, ela meio que corrobora com esse discurso de perseguição, de caça a pessoas, enfim, a políticos e a projetos que são de espectro diferente, enfim, com ideologia diferente?
Olha, sobre esse tipo de relatório, eu acho que o ministro da CGU, Vinícius de Carvalho, assim como a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, já se manifestaram de forma muito adequada sobre o perfil, né, desse tipo de índice, desse tipo de relatório que essa ONG faz aí, e falaram com muito mais assertividade do que eu poderia. Não sou especialista em esse tipo de análise, tal como o ministro Vinícius de Carvalho da CGU o é. O que eu posso te dizer é que a transparência internacional sempre teve lado. É só você olhar, é só qualquer um que está nos ouvindo aqui, olhar as publicações da época do auge da Lava Jato, da época do impeachment, da época da prisão de Lula. Eles sempre deixaram claro qual é o lado deles e essas manifestações após aí a eleição do Lula da transparência internacional somente reforçam que a transparência internacional tem muito pouco de transparência efetiva e tem muito de interesse internacional.
Fernando Rideu Lacerda, advogado que representa o deputado Rui Falcão na ação que tramita no STF. Doutor Fernando Rideu Lacerda, juntamente com o advogado Marco Aurélio de Carvalho nessa ação, conversando com a gente, detalhando aí, trazendo pra gente o fundamento dessa ação que já foi movida há alguns anos e nesse momento está sendo analisada pelo ministro Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal, trazendo para a gente os detalhes, os meandros dessa ação e dessa tese aí que está sendo apresentada. Doutor Fernando, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, pelas explicações, por todos os esclarecimentos e pelo seu ponto de vista aqui no Jabuticaba Sem Caroço na Sputnik Brasil. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Aguardo o convite aí para próximas. Belíssimo trabalho que vocês fazem. Um abraço a todos.
Obrigada, doutor Fernando. Até a próxima.
Até, tchau, tchau.
E em resposta, Maurício, a essa decisão do ministro Dias Toffoli, a Transparência Internacional aqui no Brasil se posicionou e emitiu uma nota que diz o seguinte, ó: mais uma vez são falsas as informações, esclarecendo, né, mais uma vez são falsas as acusações de que valores recuperados através de acordos de leniência seriam recebidos ou gerenciados pela organização. A Transparência Internacional jamais recebeu ou receberia direta ou indiretamente qualquer recurso do acordo de leniência do grupo JIF ou de qualquer acordo de leniência no Brasil. A organização tampouco teria e jamais pleiteou qualquer papel de gestão de tais recursos. Fecha aspas, é um trecho desse posicionamento aí da Transparência Internacional no Brasil, negando essas acusações. Bom, a gente vai continuar falando sobre o assunto, trazendo mais um convidado aqui no episódio de hoje.
Só quem vive é quem sabe.
Antônio Carlos de Freitas Júnior, mestre em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo, a USP, e sócio do escritório AC Freitas Advogados. Seja bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Doutor Antônio Carlos, tudo bem?
Tudo ótimo, é uma alegria estar aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Contem sempre com a gente.
Bom, e nessa polêmica toda, né, essa questão envolvendo aí a transparência internacional, antes da gente de fato entrar no assunto dessas acusações, dessa investigação que foi aberta para apurar crimes como improbidade administrativa, desvio de recurso. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para os nossos ouvintes que não conhecem tão bem assim, como funciona a transparência internacional. A gente pode considerar essa organização uma organização parceira do governo? Como se dá essa parceria? Como funciona essa relação?
Vamos assim, a transparência internacional, como o próprio nome diz, ela é uma instituição brasileira. Ela tem sede, salvo melhor juízo, em Berlim. Ela é uma espécie, vamos dizer assim, à luz do nosso direito, uma espécie de fundação, que é uma entidade sem fins lucrativos, com uma finalidade específica. No caso da transparência internacional, ela tem a finalidade de combate à corrupção, de aumento da transparência, no bom uso das verbas públicas, do dinheiro público. Fundações internacionais e fundações nacionais, fundações com sede criada sob a lei brasileira, elas podem funcionar como parceiras do poder público. Você tem várias fundações hoje, FIA, FIFECAF, enfim, que funcionam no Brasil rotineiramente, atuando, prestando serviço, prestando consultoria, muitas vezes de maneira remunerada ou às vezes não remunerada. O fato é que você tem hoje, no arcabouço do direito administrativo, a possibilidade, sem grandes burocracias, de atuação de fundações com fundações privadas com o governo. Então isso acontece, isso é normal. O que ocorre é que as fundações criadas sob a lei brasileira, elas têm uma série de fiscalizações, inclusive existe uma função no Ministério Público que cuida de fiscalizar as fundações. Então, existe um promotor de fundações a cada jurisdição, as contas são de forma assim auditadas e verificadas. No caso de fundações internacionais, não há essa prestação de contas, mas há sim uma facilidade com que ambas as fundações colaborem com o serviço público, prestem assessoria, prestem serviços públicos e mais.
Mas parece um tanto quanto suspeito, né, doutor Antônio Carlos, uma instituição internacional de atuação em caráter global, talvez a gente pode dizer supranacional, já que ela faz o monitoramento da questão questão da corrupção em vários países, não só no Brasil, inclusive tem até um índice de percepção da corrupção, por coincidência divulgado recentemente, no qual esse levantamento coloca o Brasil numa situação desfavorável em relação à última medição, à última divulgação desse índice. Não parece um tanto quanto suspeito ou estranho, para talvez usar um termo, um outro tipo de termo, né? Uma instituição que não vive a realidade do Brasil, que trabalha com observadores, enfim, que não lidam diretamente com a questão do dinheiro público, que trabalha com a questão, que defende interesses de empresários, né? Fazer esse tipo de avaliação, fazer esse tipo de gestão de um dinheiro que, em tese, deveria ser público, como, por exemplo, esse dinheiro do acordo de leniência com a JF?
Olha, eu acho que dois pontos são interessantes ser destacados. Que uma fundação, que uma organização internacional colabore, crie índices, crie metodologia, isso é importante, essa cooperação internacional, os países se integrarem, você ter aí produção de conhecimento, produção de metodologia, isso é muito importante. O que é estranho, o que é complexo e é o que está sendo hoje objeto de arguição de descumprimento de preceito fundamental, inclusive investigações no âmbito civil e penal, é que essa instituição receba dinheiro público. E qual que é, para esclarecer melhor a nossa preocupação? Essa fundação privada, ela está fora da fiscalização governamental. Está fora da fiscalização do Tribunal de Contas, está fora da fiscalização das instituições democráticas republicanas. Como você bem colocou, ela é supranacional e não está aí sob nossa jurisdição. De modo que não tem a menor fiscalização sobre o que ela vai fazer com o dinheiro que é público. Então, é de causar estranheza, e aí vou dividir também em dois pontos, que se utilize uma verba pública de maneira com pouca ou quase nenhuma fiscalização, e dois, que haja tanto dinheiro público sendo vertido com ações que fugiram ao, no mínimo, à mídia tradicional, porque há de convir comigo que você nunca viu a Transparência Internacional avaliando um município X, município Y, um curso de formação que alguém tenha participado. Então é muito dinheiro para uma atuação, vamos dizer assim, um pouco abstrata, um pouco com falta de concretude e sem nenhum tipo de controle no sentido da probidade, no sentido do bom versar desse dinheiro. Isso é sim de causar estranheza e preocupação que está ensejando as ADPFs, as investigações, o que é importante para a gente verificar tudo o que está acontecendo.
Pelo que me parece, a Transparência Internacional é colocada numa posição acima de qualquer suspeita, simplesmente pelo fato de estar fora do Brasil e não ter qualquer tipo de relação com as instituições governamentais, com políticos, né? Não agir, não trabalhar diretamente com políticos brasileiros, e isso lhe daria o credenciamento para agir, enfim, manipular, manusear, lidar com o dinheiro público, esse dinheiro fruto de acordo de leniência, né? Mas não existe essa questão de não haver, estar acima de qualquer suspeita, né? Ela trabalha com parceiros brasileiros e pessoas que porventura possam ter algum interesse. Esse índice, por exemplo, de percepção da corrupção, ele é avaliado junto a pessoas da sociedade civil, a empresários e às vezes não com uma visão talvez um pouco viciada ou deturpada da realidade, por exemplo, considerar um determinado governo de determinado espectro corrupto e vai dizer, esse governo é corrupto, ele não me agrada e o país cai na reputação no ranking considerado mundial, né?
Acho que tem vários problemas aí, como você bem apontou. Primeiro, que houve dois processos muito ruins em tempos recentes. A demonização do político, como todo político é ruim, e um segundo ponto, que é a demonização do Brasil, como se no Brasil só tivesse gente corrupta. A gente vê rotineiramente casos de corrupção em governos fora do país, inclusive no primeiro mundo. Recentemente teve caso de corrupção na Europa, recentemente tivemos casos de corrupção na FIFA com dirigentes de países de primeiro mundo. Você tem casos de corrupção no meio privado, sobretudo nessa questão de bolsas de valores, enfim, informação privilegiada. Você tem pessoas com caráter, sem caráter, em todas as profissões, incluindo político, e em todos os países, incluindo o Brasil. Mas não exclusivamente político e não exclusivamente Brasil. Então isso é um grande problema que houve no passado recente, estamos mudando Mas colocar a transparência internacional acima de qualquer suspeita, ou qualquer pessoa que seja estrangeiro acima de qualquer suspeita, poderíamos dizer que é aquele complexo da gata borralheira. Mas acho pior, é criar um ambiente sem controle. Porque o que dá problema não é quem está fazendo o ato, é na ausência de fiscalização. Então, para fiscalizar, eu crio uma entidade sem fiscalização? Isso não é minimamente lógico. Isso aconteceu no nosso país, essa, vamos dizer assim, essa glorificação, colocar acima de qualquer suspeita o Ministério Público e a Transparência Internacional, num ambiente de utilização de mídias, que foi a Lava Jato, num ambiente que teve gente na rua, um ambiente todo cheio de certas circunstâncias midiáticas, com as redes sociais, utilizando um pouco sentimentos da população, e aí você colocou instituições acima de qualquer suspeita, e isso não existe. Na verdade, um governo republicano, uma estrutura republicana, é aquela que cria fiscalização. É, a grande chave, vou entrar um pouco em filosofia, depois a gente retoma para o concreto, peço essa licença, o grande chave que Montesquieu viu é que somente o poder controla o poder. Então não era colocar um cara acima de qualquer suspeita, um rei, um papa, um sacerdote. O único jeito de ter controle social, de ter controle do poder, é criar poderes que se controlem. Então, colocar algo acima de qualquer suspeita, algo acima do poder, é uma questão absolutista. É um pensamento de que existe uma pessoa com poderes talvez divinos, com poderes sobrenaturais, que esteja acima dos outros mortais e que, por isso, possa submeter, possa fazer intervenções e não precise de fiscalização. Isso é rudimentar, isso é praticamente assim, primitivo. É uma organização não civilizatória, primitiva da civilização. E nós estamos num processo de evolução que nós precisamos, sim, criar ferramentas de controle, ferramentas de accountability, que é esse controle do que está sendo feito, controle social. E a gente teve esse processo que, para, vamos assim, para o grande público, parecia de grande limpeza, de grande, usando sentimentos de contra-corrupção, mas que utilizou metodologias muito suscetíveis à corrupção, para não acusar ninguém que houve não improbidade, mas mecanismos com baixa qualidade fiscalizatória são muito mais suscetíveis a qualquer tipo de corrupção, ou até mesmo, se não corrupção, a baixa produtividade, a baixa performance, a mau uso do dinheiro que é colhido aí dos impostos, que é colhido aí da população em geral.
E o paradoxo disso tudo, né, é esse pedido para a abertura dessa investigação acontecer dias depois da divulgação do índice de percepção da corrupção feito aí pela Transparência Internacional, né?
Sim, porque quando você começa a colocar, como bem falado, o índice de corrupção, ele impacta em ranking, em rating internacional. Então tem interesses privados, tem interesses públicos, e aí você começa a colocar, e aí tem respostas. Vamos assim, não estamos dizendo que não existe nenhum salvador da pátria, mas estamos mostrando que esse caso, como teve antes, como teve agora, a transparência internacional, existe um choque de interesses. E agora a gente está vendo interesses sendo colididos e vendo qual que é a melhor ferramenta para fiscalizar e, vamos assim, decidir sobre esses interesses. Mas o fato é que não existe uma isenção nesse processo. Existe interesses sendo contrapostos. Há pouco tempo atrás, os interesses estavam majoritariamente favoráveis, tanto que você teve a celebração dos acordos. Agora mudou o jogo, então você vai ter esse processo de pedido de fiscalização, porque você tem interesses sendo contrapostos, para ser melhor dito. E agora a gente precisa entender como descascar esse abacaxi, que é resolver a corrupção ou ajudar a diminuir a corrupção e ver como está sendo usado esse dinheiro público. Porque a gente está indo num processo pendular de trocar seis por meia dúzia. Ou eu confio em transparência internacional, agora eu vou achar uma outra ONG acima de qualquer suspeita, e a gente vai transitando pendularmente entre salvadores da pátria, entre isenções, e não fortalecendo instituições, fortalecendo processos, fortalecendo políticas organizacionais que permitam, sim, o melhor versar, o melhor uso do dinheiro público e a fiscalização social.
Antônio Carlos de Freitas Júnior, mestre em Direito Constitucional pela USP, sócio do escritório AC Freitas Advogados. Muito obrigada, doutor Antônio Carlos, por esse bate-papo e até uma próxima oportunidade.
Eu agradeço muito, conte sempre com a gente. Um ótimo dia para todos os nossos ouvintes.
Obrigado, Antônio Carlos. Até a próxima.
Até a próxima. Muito obrigado.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá, Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
No final de janeiro, Maurício, a Transparência Internacional divulgou o Índice de Percepção da Corrupção 2023 e, com essa divulgação, né, o Brasil caiu 10 posições, somando 36 pontos e ocupando aí a posição de número 104 no ranking. Esse índice é produzido desde 1995 e avalia 180 países e territórios e atribui notas em uma escala entre 0 e 100. Quanto maior a nota, maior a percepção de integridade do país.
Para a gente entender melhor esse índice, Tayana, a gente continua falando sobre as acusações contra a Transparência Internacional e também vai ouvir uma explicação sobre o que significa esse índice de percepção da corrupção e se existem outros índices para fazer essa medição. A gente traz mais um convidado aqui no Jabuticaba Sem Caroço.
Para onde vamos?
Conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, Fernando Teixeira. Ele é economista, especialista em direito empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e em compliance corporativo pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Fernando, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo, tudo bem?
Olá, Maurício, muito obrigado pelo convite. Agradeço a presença e a oportunidade de poder conversar com vocês.
Falar sobre corrupção é o assunto, já que o Brasil foi indicado recentemente, né? Pela instituição Transparência Internacional, em função da queda no índice de percepção da corrupção, ou seja, o Brasil apresentou uma piora em relação à sua imagem. No entanto, a gente tem uma série de questionamentos envolvendo a organização não governamental Transparência Internacional, que atua em vários países, atua de forma global, em relação à improbidade administrativa, em relação à destinação do dinheiro de leniência da JIF para essa instituição. Isso está sob investigação já há algum tempo por parte do Supremo Tribunal Federal e essas suspeitas vieram à tona. O deputado federal Rui Falcão moveu uma ação no Supremo Tribunal Federal, há ações no Supremo Tribunal Federal contestando a atuação dessa instituição no Brasil. Você que lida, você que atua com esse assunto, primeiramente queria saber quem é a Transparência Internacional, o que fazem, quem financia, como eles atuam aqui no Brasil, e a gente daqui a pouco queria também abordar com você que, ao contrário do que tem sido divulgado, né, nesse último relatório do índice de percepção de corrupção, o Brasil é um dos países que melhor controla a corrupção no mundo, é um assunto que eu quero abordar contigo daqui a pouco. Primeiro, para o nosso ouvinte tentar entender o que é a Transparência Internacional e de que forma ela atua aqui no Brasil para fazer esse tipo de classificação em relação à corrupção.
Maurício, agradeço a pergunta. Para começar, o primeiro ponto que você coloca sobre a Transparência Internacional. Transparência Internacional, ela é uma organização não governamental, foi criada no começo dos anos 90, tem sede em Berlim, mas ela é organizada de modo mais ou menos descentralizado, ela tem suas unidades nacionais, que são organizadas com alguma autonomia. No Brasil, a instituição, ela não tinha presença até o começo da Operação Lava Jato, né? Era uma instituição que ela teve presente no começo dos anos 90, depois ela não teve mais nenhuma parceria aqui, e voltou em associação com entidades locais que já trabalhavam o sistema de corrupção. O tema do financiamento dessa entidade, de fato, ele é um pouco opaco, né? A gente não tem muito dado claro sobre isso, ela não divulga com muita clareza, né? Quem são, se são empresas, né? Se é dinheiro de instituições públicas, né, de onde que é, se são pessoas físicas, né? E esse tema exige realmente mais esclarecimento para nós, né? A gente que acompanha o tema corrupção há algum tempo, né, que participa de grupos, né, que, enfim, que é pesquisador do assunto um pouco na área acadêmica, já vinha ouvindo falar, né, que tinha problemas ali, né, que você tinha ali uma organização que ela estava muito próxima, né, dos investigadores, né, do processo todo ali da Lava Jato, e esse era um processo que movimentava muito dinheiro. Quando veio a Vaza Jato, de fato vieram à tona mensagens que mostravam que talvez tivesse ali, né, algum interesse financeiro nos recursos que eram muito grandes, né? E tem um segredo de a gente lidar com grandes números é que uma parcela pequena de um número muito grande continua sendo muito. Então qualquer parcela ali que talvez, né, viesse a ser destinada seria um valor muito grande, o que não deixa de ser um conflito de interesse. Então, para a gente que acompanha o assunto, há algum tempo existia, né, já alguma pulga atrás da orelha. Evidente que é uma entidade que ela tem, né, também uma atuação legítima. Eu mesmo participei de grupos de estudos, de debate, publiquei artigos, né, participei de congressos organizados pela Transparência Internacional, que são legítimos, produzem conteúdo acadêmico, né, um conteúdo informativo importante. Porém, tem esse lado um pouco opaco de a que interesses ela atende, né? E isso nos leva à segunda parte da pergunta que você fez, que é a ideia de o que é esse índice, né? O que ele representa, né? E qual o interesse de fazer uma divulgação do modo como é? A gente também não tem muita clareza sobre os critérios usados, né? E a que se destina esse indicador, o que deixa a gente um pouco preso a entender, né? Até que ponto isso é uma atividade que realmente tem interesse propositivo, né, de trazer, né, um debate equilibrado e honesto, né, sobre esse tema, que é um tema muito complexo, ou é uma campanha de relações públicas, né, para, enfim, de manutenção de uma entidade que, no fundo, é uma entidade privada, não é uma entidade pública, né, por mais que seja não governamental. Né.
Fernando, não deixa de ser inusitado, né, o fato de a instituição se chamar Transparência Internacional e não haver uma transparência em relação ao que alimenta, né, economicamente, o financiamento e a destinação, né? A gente tem essa investigação que diz respeito a desvios de recursos públicos, enfim, de recursos da Operação Lava Jato, é algo que deixa a pulga atrás da orelha, como você mencionou, e revela também falta de transparência.
Exatamente, é um pouco contraditório, eles deveriam dar um exemplo, né? Como uma entidade privada que trata de um tema sensível e um tema que é politicamente sensível, né? Afeta governos, afeta interesses, né? Interesses econômicos, interesses políticos muito relevantes. Eles deveriam tratar o tema com o maior cuidado e com a maior, transparência, né? Com a maior clareza, né? Com o maior equilíbrio possível. E o que a gente vê é o contrário, né? A gente não tem muita clareza sobre as fontes de financiamento, os interesses que estão ali por trás, e um pouco reflete nesse índice que veio à tona esses dias. Esse também é um debate que existe há muito tempo, que é um índice que é divulgado com grande pompa, e faz ali uma classificação, né? Tal país é mais corrupto do que o outro. Isso é uma coisa muito difícil de discutir, né? Não é uma coisa que se fala assim com tamanha certeza, né? É um tema sensível, um tema que envolve debates complexos. Então, você fazer uma afirmação peremptória, né? O Brasil melhorou, o Brasil piorou no combate à corrupção, sem ter ali uma argumentação muito clara, é algo temerário, né? Eu deveria, para dizer o mínimo.
Agora, tendo em vista essa sensibilidade que é esse tema, né? Um tema sensível, na sua opinião, o Supremo vai conseguir levar adiante essas acusações, esse inquérito aí que investiga essa acusação de improbidade administrativa?
O ministro Dias Toffoli acabou de tirar o sigilo da investigação, vieram algumas informações à tona ali de diálogos que indicam que realmente a Transparência Internacional tinha interesse, né, nesses recursos, não eram, assim, não são diálogos evidentemente muito claros, né, não veio uma coisa, a gente não tem uma prova definitiva, mas a gente tem ali indícios, né? Vamos ver para onde que vai levar os indícios. O Supremo tem se mostrado muito competente em conduzir investigações, né? E as ferramentas, né, exatamente, as ferramentas de controle que o Brasil desenvolveu nos últimos anos, né, que, por exemplo, uma Polícia Federal independente, né, um Ministério Público, que com as críticas que existe, ele é um Ministério Público qualificado, né, e capaz, a gente pode pode ter respostas aí. Mas o que preocupa um pouco é a reação da entidade, né? Que enfim, está tendo uma reação muito defensiva, né? Não trouxe à tona informações que a gente pode dizer substanciais, né, para contrapor as acusações que tem. Mas eu acredito que muita coisa pode acontecer aí, né, gente? Novas informações podem acontecer de fato.
A gente está conversando com Fernando Teixeira, economista e especialista em direito empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, Rio de Janeiro, e em compliance corporativo pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Fernando, eu acompanhei um artigo que você produziu e foi publicado no site J, no portal J, de opinião, de artigos jornalísticos, e a gente, enfim, saltou os olhos aqui essa informação que você traz, que contrasta com justamente um dado que foi apresentado pela Transparência Internacional recentemente, e esse dado gerou um burburinho muito grande, uma repercussão muito grande em relação à corrupção durante o ano de 2023, o primeiro ano do governo Lula, do terceiro mandato do presidente Lula. Esse dado do Índice de Percepção da Corrupção da Transparência Internacional coloca o Brasil na posição número 104, num grupo de 180 países, Brasil marcando 36 pontos em uma escala até 100. E até 2014 o Brasil estava 35 posições e 7 pontos melhor do que está hoje. E aí, ao mesmo tempo, você traz aqui pra gente a informação de que o Brasil é um dos melhores países do mundo no controle da corrupção, e nesse ranking geral está à frente de Bélgica, Chile, Israel, e segundo alguns critérios está à frente até de Dinamarca, Alemanha e Suíça. O Brasil seria um líder global quando o tema é transparência e integridade da administração pública. Isso faz parte de um outro índice, né? O Índice de Previsão de Risco de Corrupção, num programa financiado aí pela União Europeia e por outras entidades. Esse Índice de Percepção da Corrupção da Transparência Internacional, a quem a gente atribui essa classificação? Ela atende algum interesse? Quais seriam esses interesses por trás dessa classificação? Quais são os critérios que colocam e que faz um país perder pontos ou ganhar pontos? Enfim, e acabar tendo a sua reputação modificada?
Legal, Maurício. Obrigado pela pergunta. Esse índice, o Índice de Previsão da Corrupção criado pela Transparência Internacional, ele é um índice muito antigo. Ele foi criado em 1995, ele tem quase 30 anos. E ele foi criado enquanto a Transparência Internacional também estava sendo recém-criada. Então ele foi uma primeira aproximação ali de uma época em que ainda não existia muito pesquisa. Esse tema da corrupção, ele era praticamente ignorado, né, na academia, nas universidades, até o começo dos anos 90. Isso não era falado, né? Era um assunto que ele estava fora, porque as preocupações do mundo eram outras na época. Nesse momento, por várias questões geopolíticas, que tem a ver com a queda do Muro de Berlim, globalização, né, e uma reinserção de vários países desenvolvidos do mundo, principalmente dos Estados Unidos, essa questão da corrupção começa a virar uma agenda. Começa a virar uma agenda, né, em entidades internacionais, na ONU, no CDE, começam a criar resoluções sobre o assunto. E na esteira disso, a Transparência Internacional, que é uma entidade privada, também começa a desenvolver, né, sua própria pesquisa. E aparece esse índice. Esse índice, ele é criado por um economista, que é uma figura muito respeitada na área de pesquisa, mas ele não trabalha mais com esse índice, inclusive, ele foi fazer outras coisas e trabalhar com outros assuntos, que é o Johann Graf Lambsdorff. Ele trabalha no CDE hoje. Mas ele percebeu o seguinte, que você tem alguns indicadores de ambientes de negócios feitos por entidades privadas, que pesquisam normalmente com empresários, com correspondentes comerciais, gente do ambiente corporativo, temas sobre como funciona o ambiente de negócios em diferentes países. Então, por exemplo, como é que é o sistema tributário, como é que é o sistema de direito civil, proteção a patentes, marcas, vários temas. E em algumas dessas pesquisas, que são vários institutos privados que fazem, tem ali uma questãozinha sobre corrupção. Como você avalia que é a corrupção nesse país? Aí o sujeito, né, normalmente um empresário, um executivo, ou alguém da área corporativa, vai dar uma impressão. Vai falar, ah, acho que é alto, acho que é baixo, acho que é comum, acho que não é. E com isso você faz ali um índice de percepção, exatamente, uma percepção subjetiva do sujeito, de como ele acha que é a corrupção no lugar onde ele está. E o que a Transparência Internacional faz é cruzar vários, né? Eles agregam, né, alguns desses indicadores. Hoje eles dizem que eles têm 11, mas alguns são regionais, né? Alguns tratam só da África, outros tratam só da Europa. E ao agregar vários indicadores desses, eles dizem, pronto, a gente tem um indicador que ele é mais confiável, né? Porque ele não é um só. O problema é que, do ponto de vista estatístico, isso não faz sentido, né? Você agregar várias opiniões, você não faz uma opinião melhor, né? Ou elas só são várias opiniões sobre um assunto. E essa opinião, ela pode variar por outros motivos, né? Por exemplo, se o assunto é muito tratado na mídia. Tanto que a pontuação do Brasil caiu muito, exatamente desde a Lava Jato, que supostamente é um evento que começou a reduzir a corrupção no Brasil, né? Você teve a exposição ali de vários casos de financiamento, de campanha, e de propina, etc., sendo processados. O que a gente tem, né, é uma redução, né, do meio político, empresarial, à corrupção. Mas o que o índice percebe é exatamente o contrário. Então você tem uma falha, que é uma falha de concepção, que você pensar que o que as pessoas percebem sobre o assunto equivale ao que o assunto é, né? Porque de modo algum é verdadeiro. E o que a gente tem são alguns indicadores concorrentes, que desde então começaram a ser criados, mas como eu já disse, é um assunto complicado, né? É difícil você medir. Então você tem algumas iniciativas, uma das mais conhecidas é essa que eu citei, que é um índice que chama Previsão de Risco de Corrupção, que foi criado em 2015 por uma pesquisadora romena, e com financiamento da União Europeia, mas também da ONU, várias entidades, né, já financiaram esse programa ao longo dos anos, e ela faz uma coisa muito mais complicada, que ela vai medir realmente, assim, quais são as instituições daquele país, né, que combate a corrupção e como elas funcionam. Por exemplo, você tem uma auditoria externa, que no Brasil seria o caso, um tribunal de contas. A gente não tem só um, a gente tem dois. A gente tem a controladoria, né? A gente tem a CGU, a gente tem o TCU, tem a CGU. Nos estados a gente tem equivalentes. E eles têm questões que daí mostram que o Brasil é institucionalmente muito preparado para combater a corrupção. Eles têm uma questão, por exemplo, que é se a Suprema Corte ela publica a sua pauta de julgamento, né? Porque é uma preocupação que para o Brasil ela é até risível. No Brasil, as sessões do Supremo são transmitidas ao vivo na televisão. Então o Brasil tem um nível de transparência que para outros países, em alguns pontos, é até impensável. Assim, o Brasil, ele tem, exatamente, por a gente ter uma Constituição criada em 88, né, como uma reação a um governo autoritário. Então é uma Constituição que ela trouxe muitas garantias, né, e muita preocupação com essa questão da liberdade dos agentes, de controlar as ações do Estado. A gente tem vários instrumentos ali, ação popular, ação civil pública, a gente tem vários instrumentos de intervenção, né, no poder público, e é assegurada uma grande transparência, né, de dados, de orçamento. Então, se você for comparar esses critérios no ambiente internacional, a gente já vê que o Brasil ele é muito preparado para combater a corrupção, tanto que combate. O que a gente tem visto nos últimos anos é isso, uma série de operações da Polícia Federal, do Ministério Público, encontrando corrupção na polícia, corrupção no poder público, em várias entidades. É isso. Então, é um índice que ele mede outra coisa. Ele mede esse país, não é o que as pessoas pensam, né? É o que esse país é, o que ele faz. E a conclusão é que o Brasil faz muito.
Sendo um país que combate a corrupção, então a gente ouve alguns especialistas falando que o Brasil é um país que já normalizou a corrupção. Então não é bem assim, né?
Não é bem assim. A gente abre o jornal e vê que ela não está nem um pouco normalizada. As pessoas vão presas, né? E é isso que interessa. A gente tem instituições que elas percebem o que é. Tem um órgão de pesquisa, que é muito conhecido, fica no Canadá, que ele pesquisa, que ele fala que é corrupção, justiça e legitimidade, que eles pesquisam a corrupção em países em conflito, países em crise, principalmente preocupados com questão de assistência humanitária. Por exemplo, você vai mandar ajuda para o Líbano, você vai mandar ajuda para o Sudão, países que estão em conflito, né, para o Congo. E a preocupação é se essa ajuda ela vai chegar no usuário final, ela vai ser desviada no meio do caminho. Então eles se dedicam a estudar isso. E eles veem que isso, a corrupção ela é uma preocupação de verdade quando ela é sistêmica, quando você tem um Estado que ele está em frangalhos, né? Quando você não tem ali nenhum tipo de organização mínima de como as coisas funcionam, assim. O judiciário está desestruturado, você não tem Ministério Público, você não tem polícia, você não tem imprensa, você não tem essa série de instituições que protegem o Estado. E eles falam, nesse caso, sim, né? A corrupção ela é uma preocupação, porque você não tem como chegar nela, né? Então ela se torna pervasiva, né, na sociedade. Agora, no Brasil, a gente não tem isso, né? Você vai matricular seu filho na escola, o funcionário não vai pedir uma propina pra você. É, você vai no posto de saúde, né? Você não vai enfrentar esse problema, né? Na maioria dos casos, você vai na prefeitura, você vai resolver os seus problemas, então ela não tá permeada, como se diz, assim. A gente tem casos relevantes de corrupção, e muitas vezes associada ao financiamento eleitoral, que é o que a Lava Jato, em grande parte, descobriu. Eram pagamentos que eram direcionados ao financiamento de campanha, e ali a gente tinha um problema realmente antigamente, que muita gente avalia, era um problema de organização do nosso sistema eleitoral, né, que era muito dependente de financiamento privado, de recursos privados, e isso criava, né, essa relação pervasiva entre setor privado e setor público. Né?
Fernando, então, a gente colocando esse índice da transparência internacional e outros índices que são adotados para fazer essa medição, para mensurar o que seria a corrupção nos países, o índice da transparência internacional que coloca o Brasil nessa posição tanto quanto desconfortável, que gerou um certo incômodo no atual governo, ele não teria, então, não atenderia critérios técnicos para fazer essa avaliação. Ela seria basicamente, enfim, com base em opiniões que muitas vezes são contaminadas por ideologias, pelo fato de o atual presidente ser um político ligado à esquerda, pelo fato de a imprensa noticiar a todo instante, de acordo com sua agenda, casos de corrupção, enfim, ou colocar opiniões contrárias ao atual governo, enfim, seriam opiniões um tanto quanto contaminadas e não necessariamente técnicas.
Tem esse risco, é um risco que esse índice ele cria, porque na medida que ele mede a opinião das pessoas sobre um assunto, ela não pode assumir que ela está medindo a dimensão desse assunto, né? Porque as pessoas elas podem estar contaminadas, como você disse, né, pela mídia, né? Você começa a ter um monte de notícia, uma cobertura sistemática da imprensa, dos jornais, sobre corrupção saindo notícias todos os dias. Isso, a gente tem pesquisas que mostram que realmente a cobertura disparou, né, nos últimos anos, né? Ela praticamente era praticamente inexistente, né, nos anos 80, durante a ditadura, nem se fala. Nos anos 90 você começa a ter, seguindo alguns escândalos, por exemplo, o caso Collor, você tem um noticiário que começa a falar do assunto, alguns escândalos, anões do orçamento. Então você começa a ter, né, um pouco mais de percepção pública de que você tem essa questão no ar, né? Agora a gente chega a partir de 2014, né, as pesquisas mostram que mais, praticamente 50% do noticiário foi tomado pelo tema corrupção. Então é claro que você criou uma percepção de que esse é um problema grave. E agora, e o pior, né, ele foi associado, como você também apontou, ele foi associado, né, a uma certa vertente político-ideológica, né, que foi criada como, né, a corrupção, ela é do partido tal, do partido X ou Y, o que não é verdade, né? A corrupção é algo que ela pertence à estrutura do Estado.
É porque em muitos casos a gente viu, pelo menos tirando como base a última eleição, né, que foi bastante polarizada, a gente vê essa polarização, mas ao que parece, a impressão que se tem é que essa polarização está se dando mais por conta de pautas ligadas a costume do que pautas relacionadas à corrupção de fato, né?
Sim, mas isso é uma discussão que tem muito nos estudos de corrupção, que a palavra corrupção é um pouco ambígua. Ela fala um pouco sobre a moral do sujeito. Então, você chama uma pessoa de corrupta, você não está falando... É diferente, por exemplo, do sujeito, ele é ladrão de banco, alguma coisa assim, né? Falar uma pessoa que ela faz uma certa atividade, assim, né? É uma atividade ilícita. Mas corrupto parece que é uma coisa que associa o sujeito a uma pessoa que ela corrompe. Tanto que isso está presente em outros tipos. Você tem corrupção de menores, né? A pessoa, ela é corrompida. Então, é uma espécie de deterioração moral. Então, faz um pouco parte do jogo, né, de política. Isso a gente se repete ao longo da história, né? A gente vai ter vários movimentos aí que usaram a corrupção, desde o Jânio Quadros, né, usaram a corrupção como bandeira. Por que isso? Porque ela é uma bandeira moral. Então, você acusar o seu oponente, né, de ser um corrupto, isso fala sobre a condição moral dele. Então acabou casando bem. Então, nos últimos anos, exatamente isso. A gente teve uma cruzada, que é uma cruzada moral, e ela acabou se imiscuindo, né, se misturando com esse debate da corrupção. Tanto que as pessoas não conseguem muito mais diferenciar o que é uma coisa e o que é outra, né? Então você tem governo que ele mina, né, a integridade das instituições que combatem a corrupção, mas não é percebido como corrupto.
Sem dúvida. Fernando Teixeira, economista especialista em direito empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e em compliance corporativo pela Universidade da Pensilvânia nos Estados Unidos, conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, falando sobre a atuação da transparência internacional e a suspeita, a falta de transparência que paira sobre determinadas atuações, né, determinados papéis que ela cumpre no Brasil, incluindo aí esse índice de percepção da corrupção, que o atual governo levanta uma série de suspeitas em função do posicionamento, né, da posição do Brasil nesse ranking que foi recentemente divulgado, a perda de 10 posições nessa lista. Fernando, obrigado mais uma vez pela tua participação aqui com a gente, pelos esclarecimentos, pelas suas opiniões, e até uma próxima oportunidade.
Maravilha, Marisa, eu que agradeço. Espero que possa ter contribuído aí para esclarecer um pouco melhor esse tema.
Obrigada, Fernando. Até a próxima.
Obrigado, Tatiana.
É isso, vamos aguardar o fim das investigações de Maurício Bastos. O Jabuticaba Sem Caroço de hoje ficando por aqui, mas amanhã estaremos de volta no próximo episódio para debater a seguinte questão. Será que o café, o nosso cafezinho de todo dia, se tornou o novo vilão do aquecimento global?
É o que a gente vai saber. A gente está falando hoje aqui de transparência, né? Amanhã espero estar com a voz mais transparente aqui para o nosso ouvinte. Tomando um cafezinho, de repente a coisa melhora, né? E o cafezinho, a gente é tão importante, tão presente nas nossas vidas, será que ele realmente é um vilão pro meio ambiente? Será que as temperaturas, essa variação de temperatura que a gente está sentindo em todo o planeta está afetando a qualidade do nosso café? Será? Vamos saber amanhã conversando com especialistas aqui no Jabuticaba Sem Caroço.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos Jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticabasc. Aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.